Boa noite. Toda a Esperança do Mundo é o sugestivo título de um livro que reúne um conjunto de reportagens em lugares de sofrimento, miséria humana e pobreza extrema. A edição da Porta Editora assinala os 30 anos da AMI, com perturbadoras fotografias de Alfredo Cunha e textos, tipo Morro no Estômago, de Luís Pedro Nunes, que é o nosso convidado. Muito obrigada.
Obrigado.
Luís, como é que viveu esta aventura?
Bom, nós dedicámos curtos períodos, durante 2 anos, à feitura desse livro. E
ainda que tenha uma reportagem de 91 também, não é?
Exatamente, que foi
a primeira, preâmbulo.
Preâmbulo, foi a primeira vez que eu fiz uma reportagem no estrangeiro. Era
jovem jornalista.
Muito jovem mesmo. E foi logo a primeira grande choque que eu tive na minha vida de jornalista, que foi ir à Roménia aos asilos de crianças, uns com sida, outros ali atirados para uma morte quase certa na Roménia do pós-Ceaușescu. E depois houve este período de
23 anos,
20
de diferença.
Muitos anos, e depois regressámos novamente, eu e o Alfredo Cunha, para fazer um livro para os 30 anos da AMI. Mas de uma forma em que não quisemos explorar ou dar um aspecto estético à pobreza nem à miséria.
Quisemos apenas, é sem disfarces.
Nada. Quisemos apenas mostrar que mundo é esse que está fora aqui da nossa proteção e mesmo aqui dentro da nossa fronteiras, porque temos um capítulo dedicado a Portugal, que mundo é esse em que uma organização como a AMI, que eu pessoalmente respeito bastante, que mundo é esse que está por aí fora e que nós cada vez mais não queremos conhecer e temos receio e desconfiamos.
Evita-se.
E recusamos querer ver.
Exato. Só para situar, para quem não conhece este livro que vale mesmo a pena, são reportagens na Roménia, no Níger, no Bangladesh, Guiné-Bissau, Portugal, Sri Lanka, Iraque, Haiti e Nepal. Claro que não vamos ter tempo para falar nisto tudo, infelizmente, porque matéria não falta. Antes de entrarmos nos detalhes, porquê toda a esperança do mundo quando todas as reportagens são tão duras e com tanto sofrimento? Porquê este título?
Bom, eu posso resumir nisto. O que ficou deste livro, de todas as viagens, não foi o sofrimento que há e que existe em toda a pobreza e miséria e guerra e desgraça, mas sim uma sensação que eu tenho quando penso neste planeta, no globo terrestre, que é os milhares de crianças que existem neste mundo a rir neste preciso segundo. Quando se viaja por um país como a Guiné, por exemplo, quando se atravessa um país como a Guiné, o que fica é o gargalhar das crianças na estrada. Atravessa-se o verde e o gargalhar das crianças, porque são tantas crianças a rir, tantas.
É um país
de riso de crianças. E contudo, quando se pensa numa imagem da Guiné, são estradas buracadas, prédios a cair, gente aparentemente com fome, que não é bem assim, enfim, que é uma imagem que se pode ter, mas o som que eu tenho da Guiné são crianças a rir, não é mais que isso. E isto é uma coisa que eu transponho para muitos outros locais, porque há algo que vai para além daquela primeira impressão que temos sobre o mundo e sobre o outro. Porque estamos cada vez mais, isto é uma coisa que se tem vindo a acentuar nos últimos meses, que é a nossa descrença e o nosso medo e o nosso receio em relação ao outro, ao estranho. E a nossa necessidade de pôr em causa a empatia e o desejo de sermos empáticos em relação ao outro. Não queremos ser empáticos em relação ao outro e desconfiamos naturalmente das intenções do outro.
Portanto, se calhar nós neste lado do mundo, se calhar nesses sítios onde vai não é bem assim, não é?
Sim.
Apesar dos sofrimentos.
Mas a empatia coloca-se no nosso ponto, não é?
Certo.
A empatia parte de nós, não parte do outro. Parte de nós em relação a querer saber do outro, em querer saber a colocar-nos no lugar do outro. Uhum. E há cada vez mais, surge cada vez mais a mensagem de que a empatia se calhar não é necessária. E por isso coloca-nos a necessidade de não querer se desconfiar em relação ao outro. E é são assim que surgem os muros, todo o tipo de muros. Os muros, e nomeadamente os muros da nossa mente, os muros mentais e a capacidade de nos fecharmos em relação ao outro. Isso é uma coisa horrível. Quem me segue nas redes sociais e no Facebook diz que eu estou obcecado em relação ao Trump e contra o Trump, mas eu estou verdadeiramente assustado com esta coisa dos muros. E daquilo que eu aprendi em relação ao mundo é a querer saber o outro e tentar perceber o outro, a ouvi-lo, a vê-lo antes de julgar e de querer e do preconceber.
Portanto, um desejo de conhecer, conhecimento.
Porque se fica sempre surpreendido.
Claro.
Então, e muitas vezes surpreendido pela positiva.
Exato. Então vamos por partes. Certo. Escolhendo alguns destes lugares de reportagem que eu diria aparentemente terríveis, tendo em conta o que acabou de dizer, porque lá no fundo acabamos sempre de descobrir uma luz, certo, de esperança. O Níger.
Bom, o Níger é, de todos os locais, esse tem sido o primeiro que visitámos, e quero aqui dizer que visitei eu, o meu grande amigo e camarada da reportagem, que é o Alfredo, e a AMI, que foi lá tentar fazer uma missão que se revelou completamente impossível. É um inferno desconhecido, porque é um país que pouca gente sabe até que existe. Confunde-se com a Nigéria. O Níger é um país cujo um número muito grande da população ainda é escrava. Portanto, mas é-nos difícil compreender o que é isto de ser escravo, porque temos uma certa dificuldade em percepcionar, em entender o que é ser escravo, o que é isto de ser escravo.
Quer dizer, quem lá chega aparentemente vê uma pobreza,
sim,
não é?
Sim, mas não percebe bem. Nós fomos uma aldeia e entramos nessa aldeia. E aí eu compreendi que esta aldeia era uma aldeia de escravos.
Como é que
Porque me disseram. Mas esta aldeia pertencia à aldeia do lado. Ou seja, eram gado humano, pertencia à aldeia de cima.
Isto há gerações e gerações. Como é? Mas percebia-se?
Percebia-se no modo, nos gestos, na maneira como não levantavam os olhos, na maneira como estavam mais cabisbaixos, na maneira como, na forma submissa como se apresentavam. E aquela aldeia que tinha tido já uma intervenção de uma ONG, mas que tinha falhado completamente. Havia ali uma história recambolesca, porque a aldeia de cima, quando soube que estavam a tentar libertar a aldeia de baixo, tapou todos os poços de água no meio do deserto. Portanto, eles tiveram que pedir ajuda à aldeia dos donos. E eles tinham feito uma escolinha. E eu, na minha ainda inocência em relação ao Níger, que tinha chegado há 2 dias, eu fui ver a escolinha, entrei na escolinha e havia meninos e meninas na escolinha, estamos a falar de 9, 10, 11 anos, e entrei pela escolinha e o fotógrafo tirou-me fotografias e eu pedi a uns meninos para me assinarem uns papelinhos, para me fazer num caderninho, e só depois constatei nas imagens que as meninas estavam aterrorizadas em relação a mim. Mas isto só depois é que eu vi. Estavam a tapar os peitinhos com medo que eu as levasse. Havia ali um terror nelas que eu não me apercebi no momento. Isso foi uma coisa que me deixou chocado comigo, com a minha incapacidade de ver o que estava a passar naquele espaço. Foi a minha presença naquela escola, não estava a ser aquilo que eu estava a imaginar que estava a fazer, que era falar com eles, mas era um elemento de terror total. Eu estava ali como alguém que parecia que os ia levar.
Certo, isso era do ponto de vista delas. Do seu ponto de vista, aliás, também, Luís escreve no livro que podemos olhar e nada ver. Devemos suspeitar do que vemos e como vemos, é por isso.
É.
Acho que partimos muitas vezes para as coisas já com uma ideia, claro, pré-concebida.
É uma imagem que ainda hoje me persegue um pouco, esta minha boa vontade com que eu ali cheguei e que foi tudo o contrário, foi tudo um erro. E como está uma prova desse meu engano sobre mim próprio, ficou ali numa imagem plasmada, eu fiquei com que foi uma coisa que marcou.
Quando é que se deu conta disso?
Quando vi a fotografia só.
A aldeia dos, digamos, indonos, como é, era muito diferente? Como
não nos aceitaram sequer, não nos deixaram lá entrar. Não íamos lá fazer nada, não, fomos recusados lá. Mas depois encontrei um homem soberbo, um tipo que se tinha autolibertado. Um escravo que se autolibertou, que percebeu que podia não ser escravo. Bastava não o crer e libertou-se. E disse, eu não quero ser escravo. E foi ter com, lá vi lá uma delegação da União Europeia, foi bater à porta e disse, eu não quero ser escravo, posso trabalhar convosco. E assim foi. Nós conhecemos-lo nessa altura, era um tipo extraordinário, com uma personalidade
Então é possível sair da escravatura assim tão facilmente? Chegar a bater à porta e...
A escravatura não é legal. São leis ancestrais que existem na cabeça das pessoas, são correntes mentais, são correntes que existem dessa forma, mas falhámos novamente, não é? Porque quando o Boko Haram entrou por ali dentro do Níger e começou a aterrorizar aquela gente, a União Europeia foi-se embora e o Ibrahim, que era esse homem, acabou desapareceu, portanto não se sabe o que é que lhe aconteceu. Esta é uma das histórias que destas nossas viagens que mais me deixou. Eu estou aqui a falar nela, mas engajo e encaio nela porque
é perturba muito. Fotografias, sim, claro. Sim. Mas ainda voltando sobre essa, eu diria, problema, talvez, ou limitação que temos quando partimos para as coisas, já achar que já sabemos o que é que vamos encontrar. Isso também foi desmontado, quer nesta, quer noutras, imagino. Sim.
É sempre...
porque nós também temos uma espécie de amarras, podemos chamar assim,
é sempre uma estratégia, tem que ser essa a estratégia de quem vai ver. É estar preparado para que aquilo que pensa que vai ver não é...
Exato,
é
para
o contrário, é o contrário daquilo que não
sobrepor.
E aceitar em reaprender aquilo que vai ver.
Pois, mas isso é que é o problema, não é?
Sim, sim.
Às vezes aceitar, não queremos.
Porque às vezes não queremos, é verdade. Os factos vão-nos estragar a história.
Exato.
Não é? Vão-nos estragar a história. Nós vamos à espera de uma boa história e aquilo é uma história completamente contrária. E dá muito trabalho e às vezes não queremos que essa história se estrague. Mas temos que ir preparados já para aceitar isso. E acontece muitas vezes. E é uma chatice porque às vezes já não temos tempo para querer repreender essa história, mas temos que aceitar porque é uma questão de honestidade. Até que ponto queremos ser honestos com... aquilo. Isso é um desafio. Quem tem essa disponibilidade mental para refazer aquilo,
certo,
e acha que isso é um desafio e aceita que isso é um desafio. É um desafio aceitar que a realidade é surpreendente e serve para nos surpreender. E tem há uma beleza na verdade que é...
Apesar das nossas ideias, é superior.
Ser capaz de destruir aquilo que eu penso e ter aqui qualquer coisa que ainda é melhor contar e que o meu leitor... vou ter que testar o meu leitor, que é o meu leitor também dizer assim: olha, afinal isto não é nada do que eu pensava e eu tenho uma relação com esta pessoa que escreve, vou acreditar no que ele diz, portanto tem que haver essa relação.
Exato.
Relação de confiança. Portanto, há aqui este desafio que se coloca, porque muitas vezes, e nesse livro as pessoas são muito testadas, que é até que ponto a realidade é, de facto, muito mais extraordinária. Estávamos a falar há pouquinho na questão das crianças cisadas da Guiné.
Uhum.
Em que em Bafatá, no centro da Guiné, existe uma ONG que junta crianças cisadas e não cisadas. Portanto, cisadas na questão da mutilação genital.
Uhum.
Mas as que são integradas são as não cisadas, porque as não cisadas é que são
marginalizadas
porque,
que é uma cidade muçulmana maioritariamente.
Uma cidade, ali naquela zona é maioritariamente muçulmana. As não cisadas é que são as sujas, as que não são aceitas pela sociedade. As que necessitam de ser integradas são as não cisadas. Isto vai contra aquilo que nós imaginamos, não é?
Exato.
Porque para além da questão da cisão em si, pois são integrados socialmente, ensinam a cozinhar, toda a vida da casa, há ali uma socialização feminina que as outras não têm.
O Papa Francisco costuma dizer muitas vezes que a realidade é superior à ideia.
É verdade.
O nosso problema é que nós vamos carregadinhos de ideias e depois não gostamos do que encontramos, muitas vezes. O que é que, na sua opinião, dá esta capacidade de se abrir à realidade mais do que entrincheirar-se nas nossas ideias? O que é que poderá ajudar?
Bom, vejamos, isto é uma técnica também e uma disposição, não é?
Técnica, se calhar, só não chega, não é?
Sim, mas é uma disposição. Tem que haver uma disponibilidade mental e uma relação consigo próprio e a realidade.
Pois.
Porque se eu vou com um script já feito, eu tenho que ir disposto e convicto para tudo, não é? Para a descoberta.
Pois, que na realidade é que se joga sempre tudo, não é? Mas hoje em dia nós olhamos à volta, se calhar não é assim, não é?
Agora,
que a maioria das pessoas,
sim,
até nas escolas e universidades, somos treinados para ter o script todo direitinho.
É muito arriscado, é muito arriscado porque cria um grande stress. Há um grande stress. O tempo é limitado, o tempo de escrita e de descoberta é limitado. E chega ali ao terceiro, quarto, quinto dia, não sabemos ainda que história é que temos, não é? E isso é muito estressante, porque não sabemos ainda onde está o fio condutor disso que estou a ver.
Uhum.
Porque porque há tanto que se está a passar à nossa volta, nós não conseguimos descobrir às vezes a essência
da totalidade dos fatores, não é?
Em comunidades tão, eu vou utilizar aqui um termo que parece um pouco excessivo, mas não é, tão alucinadas como a Haiti, em que não existe Estado, não existe organização, não existe, parece que não existe uma estrutura social. Existe
apenas o caos. Tudo com o terremoto
só existe caos.
Exato.
Como se descreve o caos? O que é o caos, não é?
Nesta sua reportagem sobre o Haiti está bastante bem.
Certo, mas há muito tempo estamos ali no caos à procura. Nós queremos apanhar uma linha condutora, mas uma linha condutora do caos é muito difícil. Porque tudo aquilo nasce de um caldo de violência, não é?
De qualquer modo, cito algumas descrições de Port-au-Prince, a capital. Penico do Diabo, um dos lugares mais perigosos do mundo, Coração das Trevas, capital mundial do rapto e por aí fora.
Isso são descrições que fazem de lá, não são minhas. Citações de alguém que faz sobre aquilo. Há uma questão sensorial que se sente, que se vê à nossa volta, que é quando somos obrigados a ter 3 guarda-costas e se vê os guarda-costas locais, que são polícias encorpados, extremamente nervosos e atemorizados por estar em certos locais e com shotguns e coisas do género, não é? Portanto, a partir desse momento, quando se vê o medo a estar a proteger-nos, aí percebemos os vários graus do perigo, não é? Mas não deixa de ser uma coisa interessantíssima, que é estar a 100 km de Miami e estar a viver numa...
E coladinho com a República Dominicana.
Assim, uma depuração de uma África tão, tão grande, não é? Ali um coração de uma África tão violenta ali. Estamos ali num ponto tão improvável do planeta.
Sim, até diz, a certa altura, que faz um exercício de que, passado uns dias, acontece que os olhos momentaneamente cegos, aos poucos se habituam à penumbra e conseguem ver outras coisas. No Haiti. Mesmo naquela confusão caótica, mesmo assim, consegue-se identificar o lado humano que pode atrair. Lembro-me da questão intelectual, em que havia um que citava autores franceses.
Sim, sim, no meio de um bairro. Caos. Um miúdo, era um miúdo, 16 anos, 17, 18, por aí, um miúdo que citava Voltaire, no meio de um bairro de lata completamente inóspito. Coisas muito bizarras.
Mas, assim... Não fica um bocado esmagado também com tanta miséria humana e não só? A miséria material, claro, mas como também é que... humana, talvez.
É verdade, mas aqui há sempre uma questão de não nos deixarmos sempre só ver esse lado. Há sempre qualquer coisa que compensa, não é?
Por exemplo, os tais sorrisos das crianças?
Sim, é no Bangladesh, um bairro de lata do Bangladesh é uma coisa... muito aflitiva, por causa do calor, da umidade, de tudo.
As doenças, da bicharada toda.
Porque estão em Bangladesh, há porcos no bairro de lata, ao lado das barracas, que por sua vez não existem esgotos. Quando chove, não dá para imaginar o que é aquilo, e chove constantemente. E esses bairros de lata estão dentro das cidades, são bairros de latas monumentais, que tem uma pequena frincha entre dois prédios e depois aquilo cresce como uma colmeia monumental. E lá dentro tudo aquilo é umidade e cheiro e uma coisa indescritível assim, desta forma, um pouco. Mas dá para ver. Extraordinário, de manhã, ver as meninas a saírem em uniformes imaculados.
Para
a escola. Como é que é possível? Eu não consigo perceber como é que naquele local em que não há...
Pois não há nada.
Mas a umidade é constante, a sujidade é constante. Como é que elas saem dali de manhã limpinhas para ir para Bangladesh novamente? Um pai a tomar conta daqueles filhos e eu conto a história. E há um português de Leiria que meteu na cabeça que tinha que ajudar esse pai. Contactou-me, não descansou. Eu contatei a mim, ele massacrou a mim, não descansou. Acho que é professor. Enquanto não entregasse um cheque àquela família anualmente, não quero o nome
provocado
dele.
Provocado pelo seu, sim. reportagem.
Lá está, a ajudar uma das meninas do Bangladesh. Não quero o nome dele em lado nenhum. Não quer que se conte, não quer saber, não quer a sua publicitação em lado nenhum. Quer que aquela menina seja ajudada por ele.
Portanto, como é que explica isso? No fundo, que nós temos todos um vislumbre de bem que vence... o mal, se quisermos, não. É o mistério da liberdade de cada um.
Explique-me porque é que para cada coisa muito má, eu consegui sempre achar qualquer coisa também boa ali. Em qualquer daqueles locais onde estive, não vi só mal, não vi, não, tenho sempre qualquer coisa que me salva ali no meio.
E como integrado nas equipas da AMI, imagino também o confronto com os hospitais nesses sítios.
Os hospitais, nós fomos. É sempre um local a ir, é os hospitais. Os hospitais aí é sempre um sítio terminal, não é? Porque os hospitais não são locais de cura.
Pois, não,
são,
não devem ser nada bons. Portanto, as pessoas
são locais onde se vai.
Desenrascar-se de outra maneira.
Onde se vai depositar alguém que está. Muitas vezes em estado. Até porque muitas vezes até não morrem nos hospitais, morrem com os seus familiares, é uma coisa. Mas há assim certo tipo de doenças muito complexas em que vão lá. Mas assistimos a coisas. Aí sim, assiste-se a coisas muito. Pais com filhos que morrem, coisas assim, constantes, assim, mas é assim uma sucessão tremenda de movimento.
E isso em que é que o moldou?
Isto
imagino
fica sempre,
que isto então, entra...
Isto, não, isto fica sempre aqui colocado num local sombrio, como ficou. Fica onde tem que ficar. Tal como ficou. A Roménia foi uma coisa muito dura. Em 91, logo no início da profissão. Sim, isso deixou...
Sim, isso
deixou,
basta ver também as
deixou,
fotografias.
Deixou. Agora, mas temos que saber processar isso e... Eu, quando... No dia
mas
que,
a maneira
no
de olhar
dia,
muda,
dia,
não é?
Sim, imagino. No dia em que escrevo... Não, no dia em que sai, sim. No dia em que o trabalho sai, é o dia em que há uma certa... Há uma quebra. Não, há uma quebra. Ao contrário, há uma quebra. Há uma quebra mesmo.
Certo.
Que quebra aqui qualquer
certo.
Coisa. E depois tento avançar. Isto é... Nenhum ser humano, penso eu, é unidimensional. Eu tenho,
claro.
Tenho várias dimensões. As pessoas, aliás, conhecem por outras coisas, mas... Nem,
isso é um escape, tipo o inimigo público?
Não, esta... acho que as pessoas têm muitas dimensões. Há umas mais visíveis que outras, não é? Agora, acho que ninguém que seja minimamente razoável consegue estar bem consigo se não tiver um pouco de sentido para os outros, não é? Estar só a viver para si, não é? Acho que é uma coisa absurda.
Exato. Sim, para alguns, se calhar,
se calhar
não.
Sim.
Há se calhar,
aqui
não
uma,
se importam.
Isto não tem.
Mas para
muito
quem vai,
a ver...
vai por uma certa curiosidade, vai à procura de alguma coisa. Pelo
aqui
menos
também teve muito a ver com um ato também de querer dar alguma coisa à AMI, que é uma organização, uma ONG, que a mim me toca particularmente. E estou Fernando Nobre, que é uma pessoa.
Sim, mas também, desculpe insistir, mas eu acho que nem todos conseguem, se calhar, chegar a um sítio. E saber olhar para além da fachada ou do visível, saber ir para além das aparências, porque muitas vezes a pessoa esbarra, não é?
Certo.
E as pessoas chegam à Índia e querem se ir embora imediatamente por causa dos contrastes, se conseguirmos ter
aí,
um mais de calma
tem,
e olhar
aí,
mais fundo.
Como se costuma dizer, é que tem algum estofo, alguma capacidade de... Aí também tem a sorte também de estar muito bem acompanhado com o Alfredo, que é uma pessoa
claro,
que tem
fotógrafo.
Muita experiência,
claro.
Muita experiência nisto e tem 40 anos de... De vida nisto e também, sabe? E nós somos uma equipa que se dá muito bem.
Sim, eu própria, por exemplo, eu gosto imenso de viajar, sempre viajei toda a vida, mas a primeira vez que fui à Índia, que aliás fui sozinha também num contexto de reportagem, e foi um choque para mim, porque aquilo é mesmo é o clima, é as pessoas, é a miséria nas ruas, etc. E de repente percebi que eles têm 5 mil anos de civilização,
claro.
E que é preciso, lá está, encarar a realidade com um bocadinho mais de distanciamento do que aquele imediatismo com que vai,
não podemos
partimos
levar a nossa bagagem
numa
de
viagem
cá.
Turística qualquer, não é isso?
Não podemos levar a nossa bagagem de cá. Temos que ter alguma capacidade de tentar ver com olhos que não são necessariamente os nossos. Nem querer aculturar-nos, pensar logo como
aplicar
eles.
Aplicar os nossos critérios ou fazer de conta que somos.
Temos,
exato.
Temos de ter alguma capacidade
também
é
uma
para
certa
esperar.
Também há uma certa ingenuidade muitas vezes de quem vai e quer logo vestir-se como eles.
Exato,
enfim.
Exato. Não pode ser. Tem que haver ali uma. Mas, e tem que haver, temos de procurar, temos de ter a humildade de procurar pessoas que nos expliquem as coisas. Que é, acho que é o mais razoável, é tentar procurar as pessoas certas que nos falem. Que nos contem e que nos descodifiquem as coisas, porque esta coisa de olhar e ver e tentar perceber e achar que se percebe só de ver por nós próprios também é um engano.
Mas está bem, mas por exemplo, no Sri Lanka, lembro-me quando chega aquela devastação por causa do tsunami e conhece várias pessoas e faz uma reflexão, por exemplo, Luís faz uma reflexão sobre esta facto de a vida existe e no outro momento seguinte já deixa de existir. Quer dizer, este sentido de dependência, que às vezes nós não nos achamos que somos autossuficientes, fazemos o que queremos e a vida é nossa e eu é que não é.
Mas isso são constatações de pessoas que estão ainda num estado de anos passados, ainda não conseguem perceber como é que lhes arrancaram tudo, não é? Uma pessoa que está no dia a seguir ao Natal.
Mas também pode acontecer em Portugal.
Claro, mas aquelas aconteceu mesmo.
Pois.
É? E as pessoas não percebem que estão com a sua família, estão no dia a seguir ao Natal na praia e horas depois estão sozinhas.
Exato.
No mundo, levaram-lhes tudo. O mar levou-lhes tudo, ficaram sozinhas, não têm nada. Perderam tudo, estão sozinhas no mundo. É uma coisa
um
que 5 anos depois elas ainda não conseguem, ainda não assimilaram o que é que isso é. Que ficaram sem filhos, sem pais, sem mães, sem nada. E 5 anos depois falam comigo num estado ainda de... Parece que ainda estão ausentes, ainda não regressaram a si. Porque, de facto,
um sofrimento muito grande.
Não deve ser...
Mas nós aqui, por exemplo, em sentido contrário, muita gente quer fugir do real sempre, não é? E nós, pelo menos eu vejo assim também, imagino mesmo esta onda das redes sociais e de conversas, e é tudo uma fachada que muitas vezes também... Ou uma espécie de frenesim que impede as pessoas de pararem e pensarem na sua própria vida concretamente? Ou não?
É natural que
eu não
sim.
Quero ser moralista, é só uma constatação.
Natural que sim. As redes sociais têm...
Tem tudo bom e de mal, não é?
Têm de bom e mal, não é?
Pois, aliás, como em tudo, na vida.
Eu acho que as redes sociais tiveram agora uma fase muito de lua de mel e estão a começar agora a ter...
O lado amargo.
Começa a ter agora, começa a surgir agora a fase de ataque e de mal. Vamos ver. Agora, de facto, viver através de um telemóvel não é vida.
Exato. Portanto, veja-se o resultado deste livro, que é mesmo tudo menos uma fuga do real, bem pelo contrário. Imagino que deve ter muitos mais projetos pela frente, mas o nosso tempo está a chegar ao fim. Quem sabe depois voltará para contar novas aventuras.
Também espero que sim.
Só termino com isto com que começámos por falar e que é... O lado absolutamente fascinante que, apesar de tanto sofrimento, se consegue descobrir as coisas bonitas e passa a ler, que é escrito pelo Luís. Acreditem, mas o mundo subdesenvolvido, o mundo que nos ameaça, entre aspas, está neste momento a produzir a energia de milhões e milhões de gargalhadas de crianças. O mundo dos pobres, dos famintos, dos miseráveis está repleto de grandeza, milhares de homens e mulheres extraordinários que nos esmagam na nossa pequenez dos problemas de cá. E está cheio de crianças a rir. É isto mesmo, é o seu ponto, não é?
É. E já agora, tanto eu como o Alfredo não ganhamos nada com o livro, mas este livro está esgotado nas snacks, mas existe ainda na AMI. Na loja da AMI ainda tem.
É, vale mesmo a pena.
E os reverte para a AMI. Portanto,
muito obrigada.
Se alguém ainda quiser comprar o livro.
Vale muito a pena. Obrigada pela sua
colaboração
e o seu testemunho em nos mostrar que vale a pena mesmo amar mais a verdade do que a ideia que se tem sobre ela. Muito obrigado.
Obrigado, eu agradeço.